Olá, senhores. Boa noite. Estamos aqui nos nossos estúdios, no Jardim Botânico. E me preparando para a gravação do programa, obviamente, né? E resolvi fazer diferente hoje. Vou fazer um pupurri. Olha como eu tô francesa. Não é palavrão não, tá, gente? Um pupurri eu vou fazer. É um apanhado de coisas. Por que que eu decidi fazer isso? Eu percebi que, devido aos acontecimentos recentes na minha própria vida, né, eu tava acabando me transformando numa pessoa muito, não negativa, eu diria, mas pessimista sobre a minha própria vida. Aquela pessoa que se olha no espelho e já não se reconhece mais. Aquela pessoa que perde o brilho do olhar. E eu falei, não, vamos parando, para, volta tudo. Não sou eu esse, né? Eu não nasci, eu estreiei, então... Né? Aquele meme da galinha se olhando no espelho, né? Cadê minha guerreira? Então, cadê minha guerreira? Tô aqui. Então a cartinha de hoje que eu sorteei é uma cartinha de mim para mim. Olha que coisa. E quando eu abri o envelope, tava meio pesado, né? Sei lá, achei até esquisito. Tinha um espelho. Não tinha nada escrito, tinha só um espelho com um beijinho, né? O batomzinho da Xuxa lá. Entendi o recado, olhei pro espelho pra poder me enxergar de novo. E não é que eu consegui ver a minha... Sabe quando a vida passa o filme da vida? Eu não precisei ter experiência de quase morte, tá? Mas... passou o filme da minha vida e num intervalo bem curto, um intervalo de uma conversa, eu diria, eu me lembrei de tanta coisa maravilhosa que eu parei pra pensar, não, peraí, se eu sou eu, se eu tô aqui nos estúdios 5 e 8 gravando meu programa, se eu... já passei por tudo isso. E se tenho testemunhas oculares, né? Porque não adianta nada, né? Serem coisas da minha cabeça. Porque aí, né? Era só meu médico me internar, né? Me dopar, botar numa camisa de força e eu ia, né? Ficar lá conversando com as paredes. Mas não, se são coisas que de fato aconteceram e são coisas maravilhosas, eu tenho que lembrar disso nesses momentos. E é um exercício difícil porque o dia a dia faz com que a gente esqueça das maravilhas que já aconteceram na nossa vida. A gente fica nessa de dorme, acorda, trabalha, vai, paga boleto, vai, entra no cheque especial, lá, o café tá R$20. Aí fica numa rotina tão medíocre que acaba esquecendo. Vou dar um exemplo, hein? Começou a corrida, vou começar. Imagina, eu devia ter 9 ou 10 anos. Foi um aniversário meu muito diferente, porque só foi uma pessoa no meu aniversário, além dos meus pais, né? Meu pai me levou num hotel na praia de Copacabana. E o único convidado era o grande Otelo. Sabe, eu vou repetir a frase, porque talvez, né, ele se atrasou muito, porque ele era super conhecido por se atrasar, né, mas no meu aniversário foi o grande Otelo. Simplesmente, né, um dos maiores atores que o Brasil já teve, né, assim, inusitado, é inusitado. É maravilhoso? É maravilhoso. Assim, meu pai, com todos os defeitos que ele tinha, né? Uma das qualidades dele é que ele era uma pessoa muito bem é relacionada. Então, não só fazia os filmes lá de, né, os que passavam na Band à noite, mas também fazia novela, né? Fez um monte de novela, desde os anos 70 até os anos 90. A última que eu me lembro, acho que foi Torre de Babel, aquela que o shopping explodia, ele apareceu no primeiro capítulo, enfim. Fato é que Grande Otelo apareceu lá. Fato é que eu já era um pouco mais velho, fui na casa da Narcisa. A única Narcisa que todo mundo conhece, né? Que loucura. Tava eu lá. A irmã dela era política, então meu pai era amigo mais da irmã. Mas tava lá, né? As duas, né? Eu tinha 12. 12 para 13 estava estudando já no Pedro II. A gente tinha aula de educação musical e o professor de música passou um trabalho. Vocês entrevistem alguém que trabalha com música. Aí falei pro meu pai, olha, né, eu sei que você conhece alguns. Eu sei que no sábado seguinte a gente tava almoçando com o Tom Jobim, assim. Eu vou falar os nomes reais, né? Eu, Isabela, Fernando, Renata, Eliana, meus amigos. Esses existem mesmo. Estávamos lá comendo com o Tom Jobim, assim, no Leblon, no restaurante que ele sempre comia. Estávamos lá, gravamos, né? Porque naquele tempo não tinha celular para tirar selfie, né? Então a gente levou um gravador e gravou em fita cassete a entrevista, né? Eu lembro que ele elogiou a Isabela, chamou ela de Linda Bela, ainda deu um autógrafo para ela, né? Um beijo para a Linda Bela, foi bem, bem marcante isso. E o maldito do professor deu 9,5 para a gente de nota no trabalho, porque falou que faltou foto. Gente, não tinha máquina com essa facilidade naquele tempo, né? No máximo aquelas que explodiu o flash, né? Você vai pá! Mas quem também, de repente, tá andando, ainda criando... Eu já era mais adolescente, eu já tinha meus 15, 16 anos. E seu colega de rua é o Rodrigo Santoro, um cabeludo andando de bicicleta em Ipanema. É meio doido, né? Essas coisas. Ou da vez que eu fiquei preso no elevador do prédio, eu devia ter, sei lá... Já foi com 18, eu acho. Foi da segunda vez que a gente foi morar lá na casa da minha avó. E eu lembro que fiquei preso um tempo. Eu tenho pavor de elevador, uma das minhas fobias é ficar preso. Quem abre a porta é Ana Botafogo. Quem é Ana Botafogo? A única Ana Botafogo possível, né? A bailarina mais famosa do Brasil e talvez do mundo. Ela ia no meu vizinho de baixo, que morava no apartamento. A gente morava no 204, o amigo dela morava no 104. Além de bailarino, ele era um excelente costureiro, né? Então ele fazia as roupas dela. Então, e era comum, não foi a primeira vez que eu cruzei com Ana Botafogo, assim, pelo elevador ou pela escada do meu prédio. Ou a família da cantora Maísa, que morava no andar de baixo também. Imagina, Maísa, uma das cantoras também mais famosas que o Brasil já teve, né? Que teve uma vida triste, uma morte meio, né? Uma história triste pra caramba. Mas eu lembro de brincar com a... Era a Júlia? Acho que a Júlia é a sobrinha dela, a família Monjardim. Enfim, são coisas tão inusitadas de pensar, que aí eu fico pensando, nossa, a minha infância de fato foi uma infância muito doida, porque além de tudo que acontecia na minha vida, vi de temporada 1, né, eu tava cercado de pessoas que as pessoas ditas comuns não convivem. a história de eu ir fazer teste pra ser Pedrinho é só porque meu pai trabalhava lá na Globo, sabia que ia ter a mudança dos atores, mas é, isso me marcou tanto que, além de eu amar o programa, além de eu ter tido essa experiência de me sentir importante, né, por fazer teste para ser Pedrinho, é, tem a reforma da casa agora, recentemente, né, que tava caindo aos pedaços nos anos 90, nos anos 2000, e foi comprada por uma família, por um particular, e agora tá linda. Imagina, eu pude participar disso, eu pude fazer, né, as coisas, eu pude estar presente e em breve espero poder visitar. Ainda não pude visitar pessoalmente, só por fotos, só por vídeos, enfim. Mas aquele meu lugar seguro, meu lugar mágico da infância, que de repente para outras milhões de crianças no Brasil era só um programa que passava na TV, para mim era e é muito real. Por isso, por ter participado do teste, por ter participado da reconstrução. E olha que coisa mais doida, um dos meus ex-maridos namorou uma pessoa que participava do programa. É uma pessoa muito especial, inclusive. E aí, qual a possibilidade disso acontecer, né? Se você for fazer a probabilidade, né, disso, né? É muito pouca, né? Hoje em dia, graças às redes sociais, eu troco mensagem com alguns dos Pedrinhos e Narizinhos, ou até com a Emília, com a Suzana, né? A última Emília. Quando que eu ia imaginar que isso ia ser possível? Para quantas pessoas no mundo isso é possível? Então, além de eu ter vivido uma infância para lá de diferente, eu consigo, nos dias atuais, manter essa memória muito viva e muito presente. E aí eu tava quase me esquecendo de tudo isso. Não é que eu tava me esquecendo, mas a rotina, o dia a dia, né, relacionamento, trabalho, família, vai fazendo você ficando no automático. Gente, quantas pessoas na vida já foram chamadas de príncipe por Maria Bethânia? Eu tenho que botar isso, acho que eu tenho que imprimir, né, essa frase: você foi chamado de príncipe por Maria Bethânia. E botar num quadro e botar na minha parede e olhar todo dia pra ele. A foto de Bethânia do show Carta de Amor, ela é a foto que abre a minha tese de doutorado. Então tá lá, Bethânia eternizada na minha vida, de fato, né, como ícone, que foi meu tema, né, e como personagem real da minha vida, né. Quantas pessoas já pegaram um barquinho, cai não cai, no meio, né, lá da Bahia, para cruzar para um outro lugar, para chegar no Recôncavo Baiano, para chegar em Santo Amaro da Purificação, para conhecer Dona Canoa, para conhecer Eu fiz isso, eu estava lá com o Lucas, com o Bonitão, enfim, com... Aconteceu, virou manchete, né? Mas, de fato, não é uma vida comum, não é uma vida... E eu tô falando só das coisas, assim, triviais, né, do dia a dia. As pessoas que conviviam no prédio, que eu conhecia, as pessoas que eu convivia no bairro, as pessoas de uma certa círculo de amizade, né? A minha avó, com a questão de conhecer a baronesa e de fazer parte do círculo diplomático do Rio de Janeiro, meu pai na TV, é muito doido, gente. E aí, eu falei isso numa curta conversa, hein? Que Que coisa, né? Que coisa mais incrível e maravilhosa, de fato, que é minha vida. E eu aqui, chorando as pitangas, né? Cortando cebola e como se fosse... Não é que eu seja melhor do que ninguém, obviamente que não sou, porque, né, cada um que sabe, que calça sua sandália, sabe por onde já passou, mas é, que maravilha. E se eu vou pensar enquanto profissional, eu tinha tudo pra não ser nada, né, pra ter me acomodado de alguma forma numa situação mais ou menos cômoda e sem perspectiva que eu tinha, assim, de estudos e tal. Mas não, talvez não seja eu, talvez seja, né, meu anjo da guarda, enfim. Eu tive um insight de que eu tinha que estudar e era através do estudo que eu ia conseguir. Na verdade, nem tive insight. Minha avó sempre me incentivou, e eu sempre conto isso com muito orgulho e carinho aqui no podcast. Minha avó me ensinava línguas, queria que fosse diplomata. Olha que coisa maravilhosa, né? Por que eu sou Marcelo? Porque é o personagem de Hamlet que vê o fantasma, né? E algo de podre na linda Dinamarca. E porque São Marcelo é comemorado no dia de São Sérgio. E que São Marcelo foi um papa. E que tem a cruz de São Marcelo, que, né, recentemente passou na TV. Que, né, foi a cruz que o papa abençoou para tentar, né? Foi a cruz que durante a Idade Média, né, afastou a peste, enfim. Eu tô fazendo esse auto-reflexão, que pode parecer um auto-elogio para quem não estiver dentro do contexto, mas é porque quando a gente fala, quando a gente externa, a gente se dá conta, e isso eu aprendi na terapia. Fazer terapia, olha, eu vou contar um conselho que eu vos deixo. Fazer terapia, seja com psicólogo, seja com psiquiatra, seja com quem for, é mais pelo fato de você falar do que pelo que ele tenha a te falar sobre o que você falou. Porque à medida que você fala, você vai se dando conta das coisas, você mesmo faz as conexões, você mesmo entende o que aconteceu. Então, fui o melhor aluno, sim, na minha escola. Passei, sim, sem ter que... Era vestibular, sem ter que fazer cursinho. Fui, sim, o primeiro aluno de escola pública a passar na faculdade lá na UFRJ. Fui, sim, um dos melhores alunos da faculdade de arquitetura. Fui, sim, um dos melhores alunos do mestrado, depois do doutorado. Eu não tenho porquê não ter orgulho dessas coisas. Pelo contrário, eu tenho que ter muito orgulho, porque isso tudo me abriu tantas portas. Quantas pessoas podem dizer que foram estagiários no Projac? Gente, eu fui, né? Karma de família, talvez, né? Fui estagiário, cruzava com Camila Pitanga, com pessoal, com atores, com diretores, vi o Faustão passando de carrinho de golfe para filmar. Então, tudo que para a grande maioria das pessoas, dos brasileiros, que é uma coisa muito distante, que só vê na TV, de repente, para mim, eu estava tão próximo e não me deslumbrou, não me fez uma pessoa... me fez um pouco estrela, será? Não, eu acho que estrela já nasci mesmo, né? E aí, depois, me formei. Que bom que me formei, pude trabalhar em lugares maravilhosos, pude conhecer pessoas incríveis, pude dar aula para pessoas maravilhosas. Eu tenho entre meus ex-alunos pessoas incríveis que se destacaram no mundo, assim. E olha que eu não sou tão velho assim, mas eu tenho ex-alunos que, além de arquitetos maravilhosos, arquiteto vai para tudo que é área, né? É, como tem talento. Então, tem tatuadores famosos, tem artistas famosos, tem atrizes de teatro musical, tem... Nossa, tem tanta gente que se deu bem, no bom sentido da coisa, na vida, né? Que deu certo, que... E isso é tão bonito, é tão bom de ver. E aí eu me dei conta, né? Fechei a cartinha com o espelho dentro, porque eu não precisava mais olhar para o espelho. Eu já tinha entendido que só de lembrar meia dúzia de coisas que já aconteceram na minha vida, eu posso com muito orgulho dizer que coisa, que vida maravilhosa, que existência, né? Que filme que daria. É, de papai tem no Netflix, se alguém quiser ver. É, mas enfim, tem história para contar, tem muita história para contar. É, meu biógrafo não autorizado já falou que vai escrever e contar e vai ser um sucesso de vendas, com certeza. Eu, no pós-vida, vou estar lá recebendo os royalties, né? Vou estar desfrutando, tocando harpa junto ao senhor, se Deus quiser, né? É, ou então tocando numa banda de rock, né? Acho que não vou lá pra baixo, né? Não sei, enfim. Estarei no céu dos cachorrinhos, né? Desfrutando, não dessa fama no sentido de ficar famoso por grandes feitos ou por ser maravilhoso. Por ser maravilhoso, sim, eu mereceria. Mas é... Brincadeira, tá? Não. Mas por mostrar que uma pessoa dita comum pode, sim, ter uma vida cheia de acontecimentos incríveis, acontecimentos maravilhosos, e mesmo assim, devido a coisas do dia a dia, né, fica triste, fica deprimida, fica achando que não vale a pena, que nunca vai ser feliz, que a vida é uma droga. Não é, ledo engano. A vida é maravilhosa e cheia de milagres. Para quem tem alguma dúvida, basta ir lá no grande livro. Na Bíblia diz assim, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, posso nada ter, mas se tiver amor, tudo terei. Ou se não tiver amor, nada serei. Então, São Paulo é do babado. É sobre isso. Esse rolê de hoje. Um beijo para todos.